Bom dia a toda a comunidade 247, sabadão, 6 de abril, 10 da manhã, começando mais um Bom Dia. Joaquim de Carvalho, que faz tradicionalmente aos sábados de férias. Estamos aqui com o nosso querido Zé Reinaldo. Bom dia, Zé, tudo bem?
Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem? Estamos na luta.
Estamos na luta, mais um dia, e um dia de crise internacional, crise focada aqui na América Latina. A gente vai falar sobre isso já já. Deixa eu agradecer antes aqui a Can Mateus, se tornando assinante. Nancy Harue, também assinante, a gente agradece bastante. Thelma Guelpa, sempre presente. Bom dia, Léo, comunidade, Zé Reinaldo, todos do melhor jornalismo brasileiro. E aí, já ponho aqui o comentário da Carla Teixeira, muito preocupante isso que se passou no Equador. Zé, é gravíssimo, né? Quer dizer, na verdade, não se respeitam mais as leis internacionais, a Convenção de Viena. O governo do Equador é uma ditadura, a gente tem que falar da maneira correta. Aliás, é. Como diz o Rafael Correia, nem nas piores ditaduras uma embaixada foi violada, né? Vamos botar aqui a notícia principal, já vou te passar. Aliás, não, antes, efeméride. 6 de abril, você pensou em alguma coisa para o 6 de abril, Zé?
Pois é, não, mas eu me mantenho assim, fixado na questão da comemoração ontem do dia de Jerusalém, que foi um dia proposto pelo Imam Ayatollah Khomeini, então líder da Revolução Islâmica do Irã, e ele, para demonstrar que a prioridade da sua política externa era e continua sendo a libertação da Palestina, ele dedica toda a última sexta-feira do mês do Ramadã. Portanto, tem uma data móvel, dedica à luta pela libertação de Jerusalém. Então, fica esse registro importante aí para a comunidade muçulmana, mas não só, para todos aqueles que são solidários com a causa da libertação do povo palestino.
Com certeza. Bom, Zé, esse que aparece aqui na foto é o Jorge Glas, foi vice-presidente do Equador no governo Rafael Correa, vítima de lawfare, preso, perseguido. Depois, quando teve liberdade, ele conseguiu se asilar na embaixada mexicana, que concedeu esse benefício diplomático. E ontem, numa cena, né, nessa madrugada, na verdade, numa cena inédita, né, a embaixada mexicana foi violada, invadida pelo governo, a ditadura do Gustavo Noboa. Diga, Zé.
Bom, primeiramente sobre o Jorge Glas, é uma figura importante da luta anti-imperialista na América Latina. Ele foi um dos sustentáculos do governo do presidente Rafael Correa. Foi uma liderança importante da Revolução Cidadã, que vigorou durante uma década no Equador. Desempenhou, portanto, um papel importantíssimo. E foi preso, fruto de um lawfare que aconteceu ali, o mesmo lawfare que, por exemplo, condena o ex-presidente Rafael Correa, e por conta disso ele não pode retornar ao país, está vivendo exilado no, na Bélgica, né? E, portanto, o Jorge Glas é uma vítima deste movimento golpista que percorreu vários países da América Latina, inclusive o Brasil. Ele ficou 5 anos na prisão, foi libertado e, como você disse, estava asilado na Embaixada do México, esperando os trâmites para poder. Provavelmente viver lá, e foi preso durante essa operação policial, que é uma declaração de guerra. Não se pode encarar a invasão policial de uma embaixada, de um país soberano, que está protegida, a embaixada, por todas as normas internacionais e pela mencionada Convenção de Viena. Não se pode encarar uma invasão policial de uma embaixada assim, senão como um ato de guerra contra o país a qual pertence a embaixada. Por isso que o presidente López Obrador, ato contínuo à informação que recebeu da invasão da embaixada, rompeu as relações diplomáticas com o Equador. Infelizmente, o Jorge Glas foi preso. Funcionários da embaixada sofreram agressões policiais. Nós temos uma matéria nesse sentido também, o embaixador dizendo que a vida dele foi posta em risco. E há muitos vídeos, Léo, circulando aí nas redes sociais, onde se mostra o nível de violência que foi praticado no, nessa operação policial. Está aí a notícia sobre o rompimento de relações diplomáticas, há declarações do presidente Obrador, declarações da chanceler mexicana. É um fato gravíssimo no quadro político latino-americano, precisa de reparação. A própria prisão do Glas é uma ilegalidade completa. Também nesse sentido teria que se fazer uma reparação. mas parece que o Kirchner é o arbítrio mais completo.
Exatamente. É a segunda vez, né, em pouco tempo, né, Zé, que a Convenção de Viena é desrespeitada, porque Israel atacou a representação diplomática do Irã na Síria e agora o Equador invade a Embaixada do México em Quito, né?
Exatamente. Além da declaração do presidente Rafael Correa dizendo isso, que nem nas piores ditaduras algo semelhante aconteceu, há uma outra matéria que nós publicamos hoje, que são declarações de um professor da Universidade Nacional do México, dizendo isso, que é um fato inédito nas relações internacionais. Então, de fato, é uma espécie de anarquia geral que está vigorando no mundo. As normas internacionais já não valem nada, portanto, mostra a crise total do multilateralismo que foi, digamos assim, implantado sob a égide de potências imperialistas. É por isso que a China diz reiteradamente que é preciso um multilateralismo genuíno, um multilateralismo que tenha garantias de que será respeitado. Então, de fato, a ordem internacional está completamente revolvida e é preciso uma reorganização completa do sistema internacional.
Lembrando, né, Zé, recentemente o Equador foi notícia aqui na TV 247, quando o presidente Noboa, depois daquele evento que me parece uma farsa, né, dos narcotraficantes invadindo uma televisão e tal, endureceu ali a repressão policial, até se tornou bastante popular em função disso e agora ele invade uma embaixada. Lembrando que aquela decisão, né, também, logo depois daquele evento, aquilo lá contou, a gente noticiou também, contou com a participação do embaixador dos Estados Unidos no Equador. O Equador hoje é praticamente um país ocupado, né? A gente precisa falar sobre isso, né? Então, na verdade, a América Latina está sendo cercada e ocupada pelo Império, né?
Exatamente. Foi um fato escandaloso que o embaixador dos Estados Unidos no Equador tenha participado de uma reunião do comando operacional que tinha sido designado pelo presidente Noboa para organizar o combate ao narcotráfico e aos bandos que, naturalmente, infelicitam a vida da população equatoriana. É um fenômeno que se generaliza, essa questão da infiltração dos bandos criminosos nas instâncias estatais precisam ser, claro, reprimidos, mas não se pode sacrificar a vida democrática, nem os direitos civis, nem as normas internacionais. Então, naquela ocasião, o embaixador dos Estados Unidos no Equador, ele disse, nós estamos aqui para oferecer o apoio total, logístico, material, financeiro. Então, de fato, o tema do combate à insegurança, o combate ao narcotráfico, está sendo utilizado como pretexto pelos Estados Unidos e pelos governos subordinados para violar a soberania do país e manter ou ampliar a dominação imperialista estadunidense em nossa região. Vamos lembrar que o Peru também está com um governo assim, subordinado ao imperialismo. Aliás, a presidente está sendo processada aí por uma questão de enriquecimento ilícito, posse de joias, etc. Mas ela é uma fiel seguidora do imperialismo estadunidense. E temos aí essa notícia escandalosa, você pode talvez puxar essa notícia para a gente comentá-la em detalhes, da visita da generala Laura Richardson.
Deixa eu só antes passar por alguns temas aqui, no tema da Argentina, que é esse aqui. Então, esse embaixador mexicano, que é o Roberto Canseco, teve uma atitude heróica, né? Enfrentou os delinquentes equatorianos, colocou sua própria vida em risco. E aqui tem cenas, a Natália Urbán postou, em que ele é agredido, inclusive pela representação. Ele é agredido pelo... Deixa eu só tirar o som aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo tirar o som. Não consigo. Ele chega a ser agredido pelos policiais do Equador, Zé. Então, realmente, assim, é uma cena terrível, né? Não vou rodar aqui, porque pode ser que tenha algum problema também. Mas é um negócio assim como jamais se viu. Você botar a polícia para invadir uma embaixada e agredir um embaixador do país. O México tem que tomar providências urgentes contra essa ditadura instalada aqui no coração da América do Sul.
Exato, é isso. As cenas são chocantes, porque isso é uma violência mesmo contra o embaixador, o encarregado de negócios, os funcionários da embaixada. Então é algo realmente espantoso e precisa de um protesto das entidades multilaterais que atuam na América Latina. A própria OEA, vamos ver o que, é que a OEA vai dizer. A CELAC precisa se pronunciar, o Mercosul precisa se pronunciar, exatamente, a ALBA precisa se pronunciar, todas as ONGs.
Exatamente. Bom, mas certamente vai sair... certamente vai sair nota do Itamaraty. O Silvio fala assim, ó, Lula, Morim e Vieira estão dormindo? Não, lógico que não. Em algum momento o Brasil vai se pronunciar. A Tereza Cristina fala assim, meu Deus, que horror invadir uma embaixada. Para vermos o que as ações de bombardeio, o que são as ações de bombardeio da embaixada por Israel. Né? Hussein fala que Israel só comete crimes e abre precedentes imorais. Né? Também aqui o Christian fala, Bolsonaro solto é um atentado. A gente pode falar sobre isso também, porque a PGR se manifestou sobre a questão da Hungria e a Thelma já tinha dado aqui um bom dia. Zé, então vamos passar para o tema da Argentina. A Argentina está vivendo aquele seu momento de humilhação histórica, né? Vergonhoso o que aconteceu. O Milei, ao lado da generala, a Laura Richardson, propondo o alinhamento total da Argentina aos Estados Unidos, que, na verdade, é a submissão. O Milei chegou a dizer que a aliança com a liberdade, que seria os Estados Unidos, se coloca acima dos interesses econômicos da Argentina. Então, claramente, ele se coloca, na verdade, como um desintegrador da América do Sul, um inimigo da China, um inimigo da integração sul-americana e um pau-mandado do Império.
É isso. O ex-presidente fez uma condenação severa, fez uma crítica severa a esse aspecto de uma humilhação nacional. O Milei está submetendo a Argentina a um estado de humilhação nacional, submissão total ao imperialismo, declarações enfáticas nesse sentido. Ele insiste nessa noção de que a Argentina tem que manter relações privilegiadas com os países que defendem a liberdade, como ele concebe a liberdade. Né? E ele cita quais são os países que concebem, que defendem a liberdade, são exatamente os países imperialistas ocidentais. Está a caminho um acordo militar da Argentina com os Estados Unidos. A senhora Laura Richards fez uma visita com ele lá ao extremo sul do país para visitar uma instalação militar que tem a ver com a porta de entrada, digamos, da Argentina na Antártida. Há interesses chineses ali, havia acordos de cooperação com a China, acordos anteriores, governos anteriores, e eles foram ali exatamente para defender a anulação desses acordos com a China. Já circulam notícias de que a intenção é estabelecer uma base militar estadunidense ali, em parceria, claro, com a Argentina. Eles vão dizer que não é uma base estadunidense, que é uma instalação militar do próprio país, mas vai ser um posto militar avançado também para defender os interesses estadunidenses. E tudo isso, claro que afeta também a nossa segurança. Claro que afeta a estabilidade aqui na região sul da América Latina. Por isso que é uma leviandade completa ficar se simplesmente apontando o dedo acusador para o Maduro de que ele quer desestabilizar a Guiana, quando a Guiana também está fazendo negociações abertas com os Estados Unidos para a implantação de uma base militar ali. Então, a estabilidade da região e a própria segurança do nosso país ficam ameaçadas por atos desta natureza que envolvem a superpotência do Norte com aliados internos aqui na região da América do Sul.
Exatamente. Zé, eu quero botar aqui a capa do jornal Página 12, nesse momento, retratando, né, esse momento de humilhação nacional da Argentina. Bom, é isso aí, a nova bandeira. A Argentina é a bandeira dos Estados Unidos, com a cara aí do Javier Milei, né? Mas os parlamentares argentinos estão dizendo o seguinte, quer dizer, que se ele quiser implantar uma base militar dos Estados Unidos no país, ele vai enfrentar a resistência do parlamento, né? Então, é isso, Zé. E como diz aqui o Marcelo Cossio, por medo de virar Venezuela, Milei quer transformar a Argentina num novo Porto Rico. Mas essa base militar americana na Argentina é uma ameaça ao Brasil também, né? A todo o continente, né?
Sim, sem dúvida. A Argentina é um país muito próximo nosso, está aqui na região do Cone Sul. Eu acho que é algo muito perigoso, muito ameaçador para a nossa soberania e nossa segurança nacional. É preciso muita vigilância, é preciso acionar os mecanismos do Mercosul e da CELAC para exercer vigilância sobre isso e fazer prevalecer o primado da ideia que rege as relações na CELAC, que são no seguinte sentido: a CELAC, América Latina e o Caribe são uma região livre de conflitos militares, livre de guerras, livre de bases militares e livre de armas nucleares. Então é preciso fazer prevalecer isso. Quanto à sugestão aqui, Léo, do nosso Hussein Brasil, ele diz que queria muito ouvir o Rafael Corrêa no 247, vamos tentar, claro, mas há uma entrevista recente que nós fizemos, há coisa de um mês e meio, dois meses, uma entrevista exclusiva para o 247 que o presidente Corrêa nos concedeu, eu próprio fui um dos entrevistadores, e está bastante atual, ele fala, inclusive, do governo atual, fala já da crise de segurança. E claro que a gente ouviu o Correio agora, depois desses acontecimentos, atualiza ainda mais. Mas essa entrevista está aí, pode ser encontrada aí no painel de programas da TV 247.
Bom, aí tem a notícia da base naval e também nesse comentário aí, né? É a mesma cartilha, né? O Milei também agora quer censurar as escolas a pretexto da liberdade, né? Quer dizer, ele quer impor a censura. Então, ele está aqui baixando uma lei contra a doutrinação. Então, qualquer conteúdo humanista, libertário, efetivamente emancipador, libertário, será censurado na Argentina, porque o Milei quer uma sociedade de escravos capachos do Império, Zé.
É o bolsonarismo aplicado na Argentina, porque o Bolsonaro tentou isso aqui.
Exatamente.
Aquela
tem
pregação.
As escolas cívico-militares, né, também?
Exatamente, as escolas cívico-militares, a própria anulação do papel da escola pública, quando eles começaram a propor aí aquela ideia de três séculos atrás dos antigos preceptores, né, e dar esse direito, entre aspas, às famílias de não mandarem os filhos para a escola. E toda aquela pregação reacionária inútil, né, de combater a ideologia de gênero nas escolas, fiscalizar os manuais escolares ou redigir os manuais escolares de acordo com uma doutrina que não tem nada a ver com o universalismo da educação, nem mesmo com os valores nacionais. E ele está fazendo isso à sua maneira ali na Argentina. É algo muito perigoso, porque mostra um retrocesso civilizacional importante.
A Argentina já é uma ditadura, diz o Luiz Bergoza, também concordo. A Valda Matheus diz, será que Milei dura 4 anos? Não que os argentinos, será que os argentinos aguentam, né? Tem essa questão, né? Até quando vão aguentar os argentinos esse período de grande humilhação nacional? Bom, Zé, e aí, olha só, essa questão da Argentina tem tudo a ver com um personagem nefasto chamado Elon Musk, né? Que é o dono do X, bilionário, dono da Tesla, que atuou no golpe de Estado da Bolívia, que tem interesse no lítio da Argentina. Aliás, o Javier Milei diz que está aí para entregar o lítio argentino ao Musk mesmo, né? E o Musk, a gente falou outro dia, né, daquele negócio dos arquivos do Twitter Brasil, que ele vazou para um jornalista americano, não teve muita repercussão, né? Você vê que ninguém na imprensa deu bola para isso, e o Elon Musk resolveu confrontar diretamente o Alexandre de Moraes. Ele fez um tweet, o Alexandre de Moraes tweetou, ele pegou um tweet recente do Alexandre de Moraes e botou lá: por que que você censura tanto o Brasil? Então, a gente está vivendo uma situação, Zé, em que o dono, o segundo homem mais rico do mundo, ele só fica atrás aí de um francês, dono de uma das redes de comunicação mais importantes do mundo, vai tentar desestabilizar a democracia brasileira, Zé.
É isso. Isso é gravíssimo. A gente comentou isso durante a semana. É uma violação também da nossa soberania, porque ele está atacando um poder constitucional. E eu chamo a atenção, então, para um artigo muito interessante, muito bom artigo, que está publicado hoje aí nas colunas do 247, do Jorge Paulino, em que ele diz que o Elon Musk não está livre de ser enquadrado por... Enfim, ele tem que se submeter naquilo que se refere ao país, ele não pode violar a Constituição brasileira. Então, é um problema que deve realmente afetar a intelectualidade brasileira, a imprensa brasileira, e os poderes políticos do Brasil. Não é possível tamanha interferência nos nossos assuntos internos. E mais, isso é uma sinalização de que ele vai adiante e de que ele vai armar outras provocações contra figuras destacadas da vida democrática brasileira. Tá aí, a Constituição.
Exatamente, não, excelente artigo. A Musk é um ser debochado, prepotente, uma das mais tristes expressões do mundo atual. Segundo Folena, tem que ser responsabilizado. Mas eu quero aqui parabenizar publicamente o João Pedro, porque o que ele fez, realmente, ele deu na cara do Elon Musk, né? Isso aqui realmente foi sensacional. O Musk pegou um tweet, porque a última vez que o Alexandre de Moraes tweetou foi no dia 11 de janeiro desse ano. Ele não vive no Twitter, né? Então ele deu lá os parabéns ao ministro Lewandowski pelo cargo de ministro da Justiça. Aí o Elon Musk foi lá procurar um tweet do Alexandre de Moraes e perguntou: por que você está censurando tanto no Brasil? O Elon Musk fez isso ontem à noite, 8 horas atrás. Então devia ser o quê? Mais ou menos umas 10 horas, meia-noite aqui do Brasil, né? Aí o João Pedro, que estava no X, estava ligado, olha o que ele respondeu aqui, Zé. My friend Alexandre de Moraes won't answer you. Meu amigo não vai responder a você. O João Pedro realmente falou, cala a boca, Elon Musk, né? Foi sensacional isso que o João Pedro fez.
Muito bom. Mostrou uma presença de espírito extraordinária, né? Ele está muito ligado e realmente uma presença de espírito. Foi uma forma de, como você diz, dar um cala-boca nele.
Exatamente, pessoal que está rindo do João Pedro. O João Pedro realmente brilhou, viu? Até tomara que esteja aqui nos assistindo para receber aqui os parabéns, né? E o Ted Boy está dizendo, grande João Pedro, embaixador do 247 no mundo.
Só está faltando uma charge dele sobre isso.
Fala assim, cala a boca, Elon Musk, não enche o saco. É mais ou menos isso. Great, João Pedro, diz aqui a Eda. Ô Zé, você acha que agora o Brasil tem que tomar, então, alguma providência contra esse cara?
Contra o Elon Musk?
Isso.
Bom, eu acho que é preciso ficar vigilante, né? Eu não saberia dizer qual é a medida jurídica que se pode tomar. Mas entra na ordem do dia essa questão de proteger efetivamente um conceito de liberdade de expressão que é diferente do dele. Para ele, liberdade de expressão é uma liberdade anárquica que não respeita os processos democráticos dos países, de uma maneira geral. E ele faz isso a serviço daquela concepção de liberdade de expressão do Trump. Ele está a serviço das campanhas da extrema-direita. Então, eu acho que a gente deve se defender politicamente. Não saberia dizer que medida jurídica caberia, mas cabe o combate político. Preciso que as forças democráticas do país exerçam a vigilância e se pronunciem sobre isso também. E a depender do grau de interferência que ele praticar, a gente pode ver, os poderes constitucionais brasileiros podem ver como agir.
Olha só, deixa eu só mostrar assim, cara, como anda mal a Folha de São Paulo. Olha isso aqui, Zé. Rapidinho, vamos aqui, ó. E não consegue nem, assim, quer dizer, até o Estado de São Paulo tem que dar a lição aqui na Folha de São Paulo. A Folha noticia assim, autoridades do Equador entram na Embaixada do México, tocaram a campainha e entraram, né? Não é verdade. Aí você vai ver o Estadão aqui logo embaixo, México rompe relações com o Equador após a invasão da sua embaixada. Foi uma invasão, né? Olha assim, eles pularam aqui as cercas e tal. É uma coisa assim, quer dizer, sem precedentes na história da humanidade, né? Essa ditadura tem que ser condenada mundialmente, começando aqui pelo Brasil. Bom, deixa eu ler aqui os comentários rapidinho, Zé, e a gente volta ainda no tema da extrema-direita internacional. O Wilton Santos está dizendo o seguinte, quer dizer, olha, é um erro o governo permitir a venda da Avibraz para um país estrangeiro, estão entregando tecnologias militares estratégicas e soberania brasileira. Hussein fala que Laura Richardson é uma assassina de soberanias. Ele também pergunta sobre a base de Alcântara. Zé, como é que você vê o tema da... Não dá para... A base de Alcântara não é uma base... Não vai ser uma base militar dos Estados Unidos dentro do Brasil. Mas, de qualquer maneira, não é algo legal também. Então, passo para você falar a respeito disso.
Eu sempre fui muito crítico a esse tema da base de Alcântara, desde que ela foi... Porque a base de Alcântara é o seguinte. A base de Alcântara, como um empreendimento nacional, é muito importante para a soberania nacional brasileira e para aqueles empreendimentos de lançamento de foguetes, satélites, etc. E aí veio a pressão internacional para que o Brasil alugasse a base de Alcântara para os Estados Unidos. Eu me recordo bem que quando, na primeira viagem que o Bolsonaro fez nos Estados Unidos, já como presidente da República, ele disse, eu te trago aqui um presente. E o presente, disse assim mesmo para o Trump, o presente era um projeto de lei para facilitar o aluguel da base de Alcântara para os Estados Unidos. Esse projeto veio para o Congresso, eles conseguiram aprovar, e para o espanto geral das forças democráticas e patrióticas, na época governava o Maranhão o hoje ministro da Suprema Corte, Flávio Dino, e ele foi um dos defensores mais entusiasmados, além das forças políticas que sustentavam o governo dele na época, defensores mais entusiasmados da aprovação desse projeto. Eu acho que um empreendimento daquela envergadura importante para a soberania nacional não deveria ser alugado nem para os Estados Unidos, nem para qualquer outra potência internacional. Agora, claro, não é uma base militar, mas a cobiça dos Estados Unidos vai até esse ponto. Os Estados Unidos certamente que desejam que, ao alugar a base de Alcântara, ele possa também ter liberdade de instalar equipamentos militares sob sua exclusiva vigilância e controle. Então, acho um erro essa medida que foi tomada naquela época.
Situação muito perigosa na América Latina, na América do Sul especificamente, né? Quer dizer, a Argentina já é um protetorado estadunidense, o Equador também é, o Peru também, né? Então o Brasil está cercado aí por colônias, né? Então é uma situação realmente preocupante. Zé, olha só, vamos trazer então aqui agora a notícia de ontem da manifestação da PGR sobre a tentativa de fuga do Jair Bolsonaro, porque não tem outro nome. O Bolsonaro tentou fugir da justiça brasileira se escondendo porque uma embaixada não pode ser violada, né? O governo brasileiro jamais invadiria a embaixada da Hungria para prender o Bolsonaro, como o Equador fez com o Jorge Glas. Mas agora, com esse precedente, né, já pensou, né? O Bolsonaro vai se esconder na embaixada da Argentina, de Israel, e o governo brasileiro manda lá a polícia prendê-lo, né? De qualquer maneira, Zé, a Procuradoria-Geral da República não pede a prisão do Bolsonaro, né? Já se sabe que na manifestação da PGR não está pedida a prisão. Agora, a polícia, a Procuradoria-Geral, ela é responsável. Se o Bolsonaro fugir, porque ele deu sopa, né? A grande chance de prender o Bolsonaro estava aí, né? Muitos juristas se pronunciaram, disseram que era caso de prisão preventiva. Se ele fugir da justiça brasileira e der uma banana ao Brasil, for morar na Hungria, em Israel, na Argentina, no Equador, né, nessas ditaduras aí de extrema-direita, o que vai dizer a PGR, né? Diga lá, Zé.
Bom, de fato, vamos aguardar a divulgação do documento, né? Você está dizendo que já há uma noção, já há uma informação de que a PGR não pede a prisão, mas vamos a ver se no documento não constam também, embora não pedindo a prisão dele, não constam também restrições a essa atitude dele que vão pesar negativamente para ele lá adiante, quando o tema for julgado pelo Supremo, né? Quer dizer, o tema geral das acusações contra o Bolsonaro. Mas é claro que, pelo que se conhece, o não pedido de prisão da PGR faz parte, certamente, de alguma operação aí, passa pano, e de protelar essa possibilidade do Bolsonaro ser preso. De qualquer forma, vai ser muito difícil o Bolsonaro escapar de uma condenação rigorosa lá adiante, quando o processo for realmente julgado pelo Supremo, né? E o perigo, claro, o perigo de que ele reincida e vá procurar outra embaixada, esse perigo existe. E é preciso que as autoridades fiquem vigilantes. Era preciso, pelo menos, impor um tipo de cautelar em que ele ficasse sob vigilância, sob monitoramento, porque corre o risco dele tentar entrar em outra embaixada.
Até porque o maior medo dele é a cadeia. Ele já falou que, se for preso, vai atirar para matar, né? A Márcia Valéria está dizendo que tem que prender esse inelegível, e o Hussein Brasil dizendo: ó, 247 precisa de uma vinheta para notícias de última hora. Zé, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Deixa eu só botar aqui. Quero botar essa imagem aqui que mostra realmente como foi heróico o embaixador mexicano em Quito, né? Enfrentou os policiais, foi agredido, humilhado. Tá aí, né? O nome dele então era Roberto, né? Deixa eu pegar o nome dele direitinho. Mas realmente, assim, quer dizer, merece todos os elogios pela atitude que teve. E falou que estava lá para defender a soberania mexicana. Roberto Canseco, o nome dele. Zé.
É isso, uma violência inominável, né? Essa cena aí realmente é deplorável. Um embaixador, uma autoridade diplomática. Veja bem, o embaixador é a maior autoridade do Estado Nacional no país em que ele está sediado. É a maior representação. Ele
Seria
conhece o
caso de
Canadá.
guerra, né? Na verdade, né? Seria, assim, seria uma justificativa até para uma guerra. Óbvio que o
É
México
isso.
vai entrar em guerra contra o Equador, mas assim, mas é um absurdo completo. E o México tem que expulsar toda a representação diplomática equatoriana também.
É isso. Eu comecei o meu comentário aqui mais cedo dizendo isso. É um ato de guerra. Obviamente não vai haver uma guerra entre o México e o Equador, mas é um ato de guerra. E, como eu dizia, o embaixador é a mais alta autoridade permanente de um Estado nacional naquele país onde ele está sediado. Ele só é superado quando vem o chefe de Estado visitar o outro chefe de Estado. Então, é realmente uma agressão à soberania nacional do país. E o México já fez uma reação enérgica, que foi a ruptura das relações, mas isso pode ir mais adiante. O relacionamento entre o México e o Equador pode ficar atritado durante muito tempo, enquanto essa medida não, enquanto não houver uma retratação, não só retórica, mas prática, dessa medida.
É isso aí. Carlos Filho, ó, Israel e Equador quebraram respeito com embaixadas, acabou o lugar seguro no mundo, né? E o Rui Abreu, a extrema-direita global adota padrão sionista. Wilson Machado, Mercosul tem que reagir. Zé, alguma notícia importante do genocídio hoje?
Do genocídio. Nós publicamos uma notícia hoje do secretário-geral da ONU fazendo uma crítica severa ao uso da inteligência artificial por parte de Israel. Foi uma notícia que circulou muito durante esta semana, porque é uma coisa realmente cínica, né? E muito agressiva. Ele diz o seguinte: usamos a inteligência artificial para detectar o maior número possível de pessoas para serem golpeadas, para serem atacadas e mortas. Então, eles se vangloriam de que tem um método sofisticado, moderno, que é a inteligência artificial, uma tecnologia importante para assassinar civis, porque foi isso que na prática eles falaram. Embora o secretário-geral da ONU não tenha empregado o termo assassinar civis, mas ele condenou o fato de que a inteligência artificial está sendo usada por Israel para localizar o maior número de pessoas para serem atacadas mortalmente pelo exército israelense. Ele ainda diz o seguinte: a tecnologia da inteligência artificial é algo importante para a humanidade e só deveria ser utilizada para o bem. Mas o problema é esse, é que todas as tecnologias avançadas, elas muitas vezes têm origem até em pesquisas militares. A gente sabe como a
Própria internet,
internet, a computação eletrônica, todos os avanços da revolução tecnológico-científica, eles começam por uma busca, por uma pesquisa de utilização militar. Sempre tem sido assim nos Estados Unidos. E já é o que faz é seguir esse padrão.
obrigado aqui ao Hussein, que presenteou com uma assinatura. Ao Olavo Lins também está dizendo: a 247, uma das principais trincheiras em defesa da civilização. A gente fica muito contente com isso, né? E a Maria Celina, ataques também na Cisjordânia, na mesquita de Al-Aqsa, no dia mais importante do Ramadã. Vamos falar sobre o Brasil, por favor. Já vamos falar sobre o Brasil. Até vou fazer uma transição aqui, trazendo uma notícia também chocante, né? Bom, vou passar a notícia, a gente comenta na sequência, depois a gente passa para o tema da Petrobras. Vamos lá.
É grave o estado de saúde da escritora Rosiana Murray. Ela foi atacada por pitbulls hoje cedo na cidade de Saquarema, região dos Lagos do Rio de Janeiro.
Olá. Rosiana Murray foi atacada por três pitbulls quando saiu para caminhar na manhã desta sexta-feira. Os cães teriam pulado o muro desta casa, que fica próxima à residência da escritora. Segundo testemunhas, Rosiana foi mordida em várias partes do corpo e perdeu um dos braços. O resgate foi feito por helicóptero para um hospital de outro município. Os vizinhos alegam que não foi a primeira vez que os pitbulls atacaram moradores da região. No final da tarde, os responsáveis pelos animais foram presos. Desde 2005, uma lei estadual proíbe que animais ferozes, como pitbulls, dobermans e rottweilers, circulem sem focinheira nem guias pelas ruas. A escritora Rosiana Murray tem 73 anos e cerca de 100 livros publicados, voltados para crianças e jovens. Vários deles com o selo de altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.
E a gente torce pela recuperação.
Com certeza, claro. Né? A torcida está aí.
Um dos principais nomes da literatura infantil no Brasil, realmente assim, brutalmente atacada por um cachorro, por três cachorros pitbulls, né? O dono já foi preso, mas isso realmente é um negócio assim, inaceitável, né?
Totalmente inaceitável, e essa lei é muito descumprida. É, a gente vê como... Não é uma coisa assim rara, a gente vê nos parques, vai fazer caminhada e tal, tem pessoas lá que estão com seus cães ferozes, sem focinheira. A pessoa às vezes está distraída, está conversando com outra. Eu vejo até pessoas, às vezes, idosas, que não têm força suficiente nos braços para controlar um animal como esse. Então, é preciso uma vigilância maior das autoridades que cuidam aí dos parques, enfim, e das vias públicas em relação a isso. Realmente é algo assustador isso que aconteceu com a escritora, e a gente se solidariza. Mas fica aqui esse protesto e esse alerta para que se exerça uma vigilância maior em relação a esse fato.
Tem que prender o dono, né? Novamente, a violência ataca a cultura, né? E aqui o Daniel Carvalho: já fui mordido por cachorro na rua. Fico indignado com essa moda de cachorros. Não é tragédia, é crime, como diz aqui a Adélia, né? Deixar animais ferozes sem contenção. São feras, né? Quer dizer, então, né, com todo respeito aos cachorros, tá, mas não pode acontecer um negócio desse. Vera, vamos então trazer aqui a notícia que está movimentando, né, o Brasil, a economia, e pode acontecer nesse fim de semana, inclusive. O presidente Lula passou a semana no Ceará, foi para Pernambuco, viajou bastante inaugurando obras lá, voltou a Brasília e deixou todo mundo de sobreaviso, né? Então pode convocar o Jean Paul Prats, o Mercadante, o Alexandre Silveira, os ministros e tal. E eu acho que está se desenhando uma boa solução para a Petrobras. Se for isso aqui, e eu acho que vai ser, a Tereza até antecipou isso no Boa Noite 247 ontem, o Mercadante continua presidente do BNDES, se torna presidente do Conselho de Administração da Petrobras, ou seja, como se fosse assim, um posto avançado do presidente Lula na maior empresa brasileira, elimina esse fator de ruído, que é o Alexandre Silveira com Jean Paul Prats, e o Jean Paul Prats é mantido como presidente executivo da Petrobras e também integrante do Conselho de Administração. Eu acho que, de fato, chegou a um ponto insustentável a relação entre o Prats e o Alexandre Silveira, e essa solução de colocar um economista, um Mercadante, de plena confiança do Lula nesse meio de campo, eu acho que é a saída mais harmônica possível aí.
Bom, se for isso, de fato, será o termo melhor, é esse mesmo, uma saída harmônica. Precisa saber se é isto que, de fato, vai ocorrer, porque isto reforçaria as melhores posições para a gestão da Petrobras, que é exatamente o que está sendo combatido pelo lobby que ataca o presidente da Petrobras e que está tentando forçar uma mudança no comando da empresa. Então, eu preciso ver como é que esse tal mercado e o lobby a favor dos acionistas minoritários, aqueles todos que estão contrariados com as políticas que foram implementadas pelo Prats. Não só essa questão do dividendo, tem também a questão da nomeação, quer dizer, da demissão ou não de um cara que foi nomeado pelo Bolsonaro, e tem o problema da política de preços, que, apesar de que ainda não é a melhor saída, mas o esforço do Prats no sentido de, como ele diz, abrasileirar o preço, foi algo que contrariou também esses lobbies aí. Então, essa solução que você está muito bem chamando de harmônica, será que vai ser aceita? Será que não vai haver uma onda maior ainda? Tomara que...
Acho que não, sabe por quê? Eu acho assim, quer dizer, eu acho que o tal do mercado até gosta muito do Jean Paul Prats. Porque o Jean Paul Prats, mesmo fazendo todas essas mudanças que fez, ele dobrou o valor de mercado da Petrobras. A Petrobras está valendo 500 bilhões de reais, valia pouco mais de 250 quando o Lula assumiu a presidência. Então, as ações se valorizaram muito mesmo ele tendo feito essas mudanças. Então, tudo indica que, efetivamente, se o Mercadante se tornasse presidente, porque ele pode se tornar ainda presidente da Petrobras, a gente vai viver um momento de ataque especulativo contra a Petrobras. Então, eu acho que o que está faltando, na verdade... Porque, assim, eu acho que qual é o ponto? O Jean Paul Prats, na verdade, também não conseguiu desenvolver uma relação muito consistente com o presidente Lula, né? Então, eu acho que ele está precisando desse anteparo, que seria o mercadante, para que o mercadante trouxesse ao Prates quais são as demandas do governo para a Petrobras e também para que o mercadante levasse ao presidente Lula o que está sendo feito pela Petrobras, qual que é o ritmo das mudanças, né? Então, eu acho que o mercadante seria assim, uma espécie de mola entre as duas pontas. Amém. E acho que pode funcionar muito bem, né? Torço para que seja essa a solução nesse fim de semana, né? Vou trazer mais comentários aqui. Tem, e mais pontos aqui para a gente refletir, né? Tem ainda comentários aqui sobre os pitbulls. Deixa eu botar aqui, já a gente volta para o tema da Petrobras. Vamos lá. Agradecendo a todo mundo que está aqui nos assistindo, participando, né? Cláudio Alves dizendo assim, ó, o dono dos pitbulls deveria ser preso por tentativa de homicídio triplamente qualificado, pois esse foi o crime que ele de fato cometeu. Ele foi preso, né? Não sei se essa é a acusação. A Sandra, e aliás, diziam que os pitbulls também não estavam sendo alimentados, né? Sandra Regina, tem hoje outra cena terrível, cara, que foi captada numa rua em Goiânia, que é o dono de um cachorro agredindo uma Rottweiler, né? Então, você vê, tem dono que agride o próprio cachorro também, provavelmente esses cachorros são submetidos a maus tratos, né? Sandra Regina, na notícia dos cachorros, tem-se que lembrar que os cachorros fugiram do quintal, por isso estavam sem focinheira. Respeito à infelicidade da escritora. O Hussein dizendo que queria usar direção no Ministério da Defesa. A Thaís Braga, a Tuxa Reinaldo, duvido que prendam o Bolsonaro. PGR é a quinta coluna que haviam dito. É uma vergonha o Lula que se cuide, né? Ana Lúcia Mello, quando o ladrão de joias era presidente, tentaram invadir a embaixada da Venezuela. E nós, de esquerda, fomos para lá e passamos o dia até que os invasores saíram. É verdade, os bolsonaristas foram lá tentar invadir a embaixada da Venezuela e naquela onda toda de Guaidó, aquela coisa toda, né? Bom, Zé, olha só, para você ter ideia, olha o que é o site do Estado de São Paulo nesse momento, né? A gente acabou de elogiar porque eles foram mais decentes que a Folha no Equador, mas olha aqui a manchete do Estadão. Por que mercadante no comando da Petrobras provoca temor nos mercados, né? E aí está assim, ó, presidente do BNDES é visto como intervencionista, desenvolvimentista. Aliás, na verdade, é engraçado, né? Porque isso é um palavrão para eles, mas todo mundo no Brasil deveria ser desenvolvimentista, porque ser desenvolvimentista é querer o desenvolvimento, né? Intervencionista não faz sentido. Porque é o seguinte, quer dizer, o maior acionista da Petrobras é a União. Então, obviamente, quer dizer, quem exerce o controle é a União. E aí eles até falam, apesar de gestão à frente do banco ser considerada sóbria. O Aloysio Mercadante tem sido muito elogiado pela gestão à frente do BNDES, e eu acho que ele vai continuar lá assumindo essa interlocução aí com o presidente Lula, né? Zé, mas é um absurdo, né? Quer dizer, esse tipo de manchete aqui, né? Enfim.
É isso, eles usam algumas expressões para estigmatizar a pessoa, então intervencionista, né? Então alguém que vem de fora para impor a sua vontade, quando, na verdade, não é disso que se trata. Quando eles chamam de intervencionista, é porque eles abominam qualquer presença do Estado Nacional nos empreendimentos que são estratégicos para o desenvolvimento nacional. E a estigmatização ou o uso indevido do termo desenvolvimentista, como se fosse um xingamento, é algo que denuncia eles próprios, mostra que eles são contra o desenvolvimento nacional. Porque, de fato, o principal objetivo de quem está à frente da economia, quem está à frente do setor de infraestrutura do país, é promover o desenvolvimento nacional. Todo país ou todo governo que se respeite deveria ter como objetivo principal o desenvolvimento nacional, porque é do desenvolvimento nacional que emana o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Então, como eles estão comprometidos com os interesses estrangeiros, e os interesses estrangeiros abominam o desenvolvimento nacional porque querem dominar o mercado, desregulamentar a economia, mandar em tudo, então eles acabam sendo porta-vozes de uma ideia que é contrária à própria noção de nação independente.
Exatamente. Bom, ainda sobre o cão, né? Os cães, né? Gerlene fala, não é culpa do cão, e sim do tutor, os que tratam mal. E Zé, agora aqui, na verdade, também para trazer um pouco mais sobre Petrobras, aqui, ó, isso aqui é a manchete do Globo agora, né? Crise sobre o futuro da Petrobras tem troca de acusações e dossiê contra Prates. Também tem esse elemento, Zé, quer dizer, que a Petrobras, pela força econômica que tem, a sua capacidade de investimento, de compra, etc. e tal, ela é alvo de grandes lobbies, grandes interesses econômicos. Então é importante ver isso, quer dizer, quem que está produzindo esses dossiês? Quer dizer, com que interesse? Quer dizer, é importante que as pessoas também se atenham a isso. Tem uma questão muito importante, quer dizer, eu acho que o Lula ele não está agindo por impulso, né? Quer dizer, então ele vai deixar a coisa assentar, vai avaliar a questão nesse fim de semana, vai ouvir todos os lados. E eu acho também, viu, Zé, que o Mercadante está se consolidando como o grande nome aí desse governo, viu? Sinceramente, quer dizer, o cara que tem esse trabalho muito respeitado no BNDES, chamado agora para solucionar essa crise da Petrobras. E é muito bom ver essa confiança do Lula no Mercadante restaurada.
Bom, essas informações de que há uma guerra de dossiês, uma proliferação de dossiês, mostram que, de fato, a Petrobras está sob ataque especulativo. A questão não é nem a pessoa em si, mas há uma cobiça sobre a Petrobras, há um olho grande sobre a Petrobras, porque é realmente a principal empresa nacional, a mais expressiva empresa que simboliza esta luta pelo desenvolvimento que nós acabamos de falar, é a Petrobras. É o símbolo maior da soberania econômica brasileira, do empenho do Estado Nacional por ser um Estado economicamente soberano. Não apenas juridicamente soberano, mas efetivamente pelo controle de meios de produção importantes. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é esta. Tudo isso está relacionado com um ataque especulativo à Petrobras. Quanto ao papel do Mercadante, a gente conhece bem o Mercadante, toda a trajetória que ele percorreu e o papel que ele está desempenhando hoje é realmente uma figura que tem todas as credenciais para desempenhar papéis cada vez mais estratégicos num governo com as características como do presidente Lula. E, claro, goza da confiança do Lula, a relação entre ambos vem de 40, 50 anos atrás.
Mas ela teve abalada, Zé. Foi uma coisa interessante, porque, até contando um pouco desse bastidor aqui, o que aconteceu, né? Durante o governo Dilma, no auge da perseguição ao Lula, do lawfare, né, contra o presidente Lula, fez-se muita intriga contra o Mercadante e contra a própria Dilma, né? Tinha gente no entorno que dizia assim, veja bem, olha, a Dilma não está ligando para a situação do presidente Lula, a Dilma quer que o Lula nem seja candidato, dizia-se que a Dilma queria fazer o Mercadante como seu sucessor na eleição de 2018, né? E isso deu uma esfriada na relação entre os dois. Quando o Lula foi preso, em 2017 ou 2018, agora acho que foi abril de 2018. Abril de 2018. O Mercadante foi a primeira pessoa a vir aqui ao 247 toda semana para fazer uma análise de conjuntura, né? E para traduzir o que estava acontecendo para o presidente Lula. Esses vídeos chegavam ao Lula por meio do Marcola, que é o chefe de gabinete do presidente Lula, e essa relação entre os dois foi reconstruída também muito em função do compromisso do Mercadante com o presidente Lula, com o projeto que ele representa e tudo mais, né? E aí, depois da prisão, na verdade, eles se tornaram ainda mais próximos. Lógico, o Mercadante visitou o Lula na prisão também, mas todas as intrigas foram dissipadas, né? Então, é importante, né, só registrar que tem um papel da TV 247 também nessa, não diria reconciliação, porque eles nunca chegaram a estar rompidos, né? Mas uma reafirmação da amizade entre os dois, né?
Tá certo, é isso. Esses vídeos que o Marcola levava para o presidente Lula mostram bem a importância que tinha a informação veiculada, informação e análise veiculada aqui pelo 247 para o acompanhamento pelo presidente Lula da conjuntura nacional e, claro, desses bastidores todos aí. Eu não conhecia esse episódio específico do Mercadante, mas me regozijo com o fato de que jogou-se esse papel positivo na dissipação da intriga, né?
Não, interessante, porque aí o Lula escolhe o Mercadante para o BNDES, né? E havia muito essa coisa, a imprensa econômica morre de medo do Mercadante, né? Como se ele fosse ser um contraponto ao Fernando Haddad na economia, como se a gente fosse ter aquela coisa, o polo desenvolvimentista de um lado e o polo fiscalista do outro. como teve no governo Fernando Henrique, por exemplo, quando você tinha lá o Malan de um lado, José Serra de outro, quer dizer, essa divisão que se criava. Depois, no próprio governo Lula 1, que era Palocci de um lado, Zé Dirceu de outro, o Mercadante também nunca entrou em confronto com o Haddad, né? Com o Haddad, acho que tem tido aí uma atuação muito forte, montou um BNDES muito consistente e que só tem trazido boas notícias. Eu acho que é a partir daí que o Lula viu esse negócio, que diz, olha, ele pode resolver esse problema da Petrobras, mas eu acho que não vai resolver. Eu acho que a solução não passa necessariamente pela saída do Jean Paul Prats, né? William Egídio está dizendo, a maior preocupação do brasileiro é de longe a segurança pública. É incrível como o PT não enxerga isso. Deveriam dobrar o efetivo da PF, investir forte. Isso sepultaria o bolsonarismo, né? A Girlene Maria fala, sinto muito, mas não creio na prisão de Bolsonaro nem na cassação do Moro. O governo está podre, contaminado em todos os setores, decepcionante. Hussein fala aqui, ó, água, energia e finanças são nossa soberania. Carlos Chinoco, seria ótimo se o 247 tivesse um jornal impresso para que pudéssemos estampar as verdades em manchetes em caixa alta para contrapor essas manchetes mentirosas e tendenciosas. O problema de impresso é o custo, né? Quer dizer, ficou uma coisa muito cara e meio demodé, vamos dizer assim, né? Pedro Cândido, há 6 anos eu e vários trabalhadores do Brasil estávamos presentes nos sindicatos metalúrgicos do ABC em São Bernardo, apoiando o presidente companheiro Lula, pois sabíamos da sua inocência, que a história provou, né? Exatamente. Zé, a gente está daqui a pouco completando 6 anos da prisão do Lula, né? Olha só. 6 anos, que foi abril de 2018, né?
Nesses primeiros dias de abril, aí pelo dia 3 ou 4, houve aquela decisão do Supremo depois da tuitada do general Vilas Boas, né? E poucos dias depois, hoje é que de hoje é 6, foi no dia 7. O Lula foi preso no dia 7. Exatamente.
Amanhã
7 de abril. Isso.
E é interessante até lembrar, né? 6 anos depois, o Lula, presidente da República, o estadista mais respeitado do mundo, e o Sérgio Moro prestes a ser caçado, né? Eu sabia que isso ia acontecer, mas enfim, eu não posso dizer, senão achar que eu sou vidente. Diga, Zé.
Não, o próprio Lula, de alguma maneira, vaticinou isso, né? Ele chegou a prever isso, com outras palavras, utilizando outras imagens, mas esse roteiro estava realmente traçado para quem tinha perspicácia de ver a falsidade da acusação, toda a montagem, e de que lado estava a verdade e no que tudo aquilo iria resultar. Né?
Exatamente.
Porque aquela campanha que se fez, depois que o Lula foi preso, aquela vigília toda, aqueles atos políticos que tinha durante vários dias na semana em frente ao presídio, aquilo desempenhou um papel importante na conscientização da opinião pública e foi tornando claro que houve uma farsa, houve uma mentira completa, uma condenação injusta, um erro jurídico e político tremendo.
Exatamente. A Cláudia lembrando, então, que amanhã serão 6 anos. Zé, como é que você está vendo essa situação do Moro? Hoje a gente vai fechar mais cedo, tá? A gente vai terminar às 11 horas, não às 11h30. Porque às 11 a gente vai transmitir aqui especial Paralelos, um comparativo entre o golpe de 64, né, e a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. A Polícia Federal está chegando em Curitiba nessa próxima semana, vai ser muito movimentada a próxima semana. A Polícia Federal vai investigar a 13ª Vara de Curitiba a partir das denúncias feitas pelo Tony Garcia, empresário, que era um agente infiltrado pelo Sérgio Moro para sair espionando adversários políticos, etc. e tal. Olha, tem gente até dizendo que pode ser uma semana de prisão do Sérgio Moro, de busca e apreensão na 13ª Vara, tem muita coisa aí no ar. Mas é isso, né? Quer dizer, será que 6 anos depois a gente vai ver essa roda gigante aí dando a volta completa, Zé?
Bom, pode não ser essa semana, mas que algo de severo em termos de punição para o Sérgio Moro vai acontecer, vai. Em algum momento. Está se fazendo essa tentativa de interromper o processo de cassação dele. Já estou dizendo que, porque o relator já apresentou um voto, já estou dizendo que ele vai ser absolvido pelo tribunal. Tem um grande lobby na imprensa. Existem aí jornalistas dizendo: não, mas como se pode cassar 2 milhões de votos? Enfim, uma defesa aberta do Moro, aí, nos principais canais de TV do país, mas eu acho difícil que ele escape. Ele pode escapar na instância do Tribunal Regional, mas não escapa no TSE, não escapa no Supremo. Eu acho que sim, que o Moro vai sofrer uma punição severa. Agora, não sei se essa semana será tempo suficiente para que a investigação da PF lá na terceira vara resulte em algo assim prático, imediato. Vamos aguardar. Mas que, claro, isso tudo acrescenta elementos que vão ser utilizados na condenação dele, não tenha dúvida.
Tem muita gente aqui duvidando, né, da prisão do Moro, da punição, dizendo que a cassação vai ser a punição máxima. Mas, olha, ele tem muito tempo aí para pagar ainda, tem muita coisa que vai acontecer, né? O Pedro Cândido, atuos com o Brasil 247, vocês ajudaram na conscientização, obrigado. Carlos Chinuco, as manchetes da grande imprensa são demodê, mas vão para o ar a exaustão, como faz o 247, inclusive. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, quer dizer, não é o jornalismo que ficou fora de moda, é a questão do papel, né? O papel é que está, na verdade, assim, quer dizer, como é que você vai imprimir um jornal, distribuir e tal? É uma situação mais complicada, né? Como diz aqui o Daniel Carvalho, quem lê jornal impresso? Esses jornais impressos do passado, eles têm audiência hoje quase toda digital também, né? Então, essa é a questão. Tem gente até que prevê a data em que o papel vai parar de circular no mundo, né? Então, enfim, quer dizer, eu até gostaria de ter um jornal impresso, mas acho que, primeiro, seria muito caro e não teria condição também mais para isso no dia de hoje, né? Aqui, ó, o João Pedro mandou uma mensagem para a gente, Zé. Ele falou assim: bom dia, meus amigos Léo e Zé Reinaldo. Obrigado por terem falado sobre mim. E olhem, olha que nesse momento estou na Feira da Inclusão junto com meu amigo Jerônimo Rodrigues. Muita novidade, estou aqui representando os autistas. Pena que eu não consigo reproduzir o vídeo aqui agora, não deu para abrir. Parabéns, então, ao João Pedro. Zé, te passo, então, para fazer um encerramento, aí, uma palavra final, né? Dia grave crise, né? Já cobrei, já mandei mensagem lá para o pessoal da comunicação do Itamaraty para saber se já tem uma nota sobre essa violência contra o México no dia de hoje. Mas, enfim, diga lá, Zé.
Bom, primeiro eu quero mandar um recado para o João Pedro. Espero que ele tenha uma tarde feliz amanhã na Fonte Nova e que o Bahia consiga reverter o resultado negativo do domingo passado e seja campeão baiano, que eu sei que ele é Bahia de coração. Bom, eu acho que nós tivemos uma semana bastante movimentada também internacionalmente. Agora existe uma pressão enorme por parte da Casa Branca e, pessoalmente, do presidente Biden, no sentido de encostar o Irã na parede. O Biden está dizendo o seguinte: é preciso fazer todos os esforços para impedir que o Irã reaja ao ataque que Israel fez à sua, seu consulado, que faz parte do complexo de prédios da embaixada iraniana em Damasco. E hoje saíram notícias alarmantes, desde ontem à noite, dizendo que os Estados Unidos estão em alerta total. Então, em alerta total para prevenir ou reprimir um eventual ataque que o Irã venha fazer a alguma instalação estadunidense no Oriente Médio ou alguma instalação israelense. Então, a semana termina sob esta tensão e, naturalmente, a preocupação com o que vai acontecer a partir de quarta-feira, que é o último dia do Ramadã, dia 10 de abril, que coincide, portanto, com o final da vigência da norma estabelecida pelo Conselho de Segurança de interrupção dos ataques e de vigência do cessar-fogo temporário. Então, a grande tensão que essa expectativa traz para ver como Israel vai agir a partir disso, do final desse prazo.
E vai rodar, então, agora, Zé, às 11 horas, o especial Paralelos, um comparativo entre 1964, o golpe que venceu, né, naquele momento e durou 21 anos de tragédia no Brasil, e o golpe fracassado do Bolsonaro de 8 de janeiro de 2023. Valeu, Zé. Obrigado a você. É mais um fruto aí da parceria nossa com a EBC. Abraços.
Vamos à luta. Bom fim de semana a todos.
Bom fim de semana. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.